Boa noite, então, aos colegas que fazem o curso consultório Aspectos em Filosofia Clínica. Hoje faremos uma aula intermediária por conta de um problema técnico. Nós vamos ver o final do que estávamos tratando na próxima aula, sobre autismo, né? E hoje nós vamos tratar de aspectos técnicos ligados ao consultório. São aspectos relevantes. Muito do que eu vou tratar aqui, vocês já observam, já vivenciam em suas vidas, no seu dia a dia. Bem, vamos começar do mais básico. Quando uma pessoa chega ao nosso consultório e traz uma queixa, que nós entendemos como um assunto imediato, que eu coloquei aqui no meu apontamento como um exemplo, uma depressão, vamos supor. Qual é um dos procedimentos básicos padronizados na nossa época? O terapeuta ouve o que a pessoa está dizendo, dependendo da escola que onde ele se formou, se é psicoterápica de origem psicanalítica, gestaltista, psicodramatista, etc., behaviorista, ele vai depois fazer uma pesquisa sobre isso, dar uma olhada. Ele sabe já sites que ele respeita, que tem material relevante sobre isso, dá uma olhada e começa a interagir com a pessoa. Um filósofo clínico, nesse aspecto, costuma hoje agir muitas vezes assim, né? Então a pessoa diz que usa drogas, determinado tipo de drogas, já esteve internado. O filósofo vai pesquisar, vai olhar algumas obras a respeito e vai acompanhar a pessoa. Muito bem. Nessa primeira etapa, no qual a pessoa traz uma dessas questões que temos visto aqui, né? Só que a gente tem entrado já direto, né, em TOC, transtorno obsessivo compulsivo, depressão, drogas, vamos ver ainda muitas coisas, suicídio e outras coisas, nós já temos entrado diretamente. E aqui nós vamos ver a parte do atendimento da clínica propriamente dita, né? Qual é a postura que nós temos, cada um de nós, diante disso? Por exemplo, e aqui, enquanto eu vou colocando esses temas, por favor, façam uma pesquisa interna, façam uma pesquisa de vocês, como vocês são quanto a isso. Qual o modo? Então a pessoa nos trouxe isso, você já tem um agendamento prévio a respeito, de acordo com o quadro classificatório que a pessoa te deu? Por exemplo, se ela te diz isso, que ela tem um quadro depressivo, que a mãe ou o pai já tinham esse quadro depressivo, que ela de vez em quando precisa de ir para um sanatório que fica num lugar qualquer, num país quente, onde ela se restabelece. Você já tem as ideias prontas a respeito disso? Você já leu, já sabe mais ou menos de onde vem, e segundo o manual que você respeita, e aí você já vai direto às pontuações e coloca: ah, você é uma pessoa que engole muita raiva? Você é uma pessoa que está habituada a não responder diante de desafios, chavões de algumas, enfim. Ou você consegue, no seu exercício existencial como terapeuta, de fato dialogar com esta pessoa. Houve respeito que ela está colocando, inclusive o rótulo, mas dialoga com ela. Esse diálogo que você faz com ela, que é um diálogo metodológico, no qual você gradativamente vai galgando espaços, lugares existenciais, conhecimentos, conforme a historiografia da pessoa, a estruturação de pensamento dela. Você, ao fazer isso, que muitos fazem e sabem que vai se quebrando pelo caminho aquele rótulo inicial que a pessoa deu, né? Em grande parte dos casos é assim. Em outros casos, encontramos confirmação do que a pessoa disse. Assim como ela descreveu, assim é o que ela vive, independente às vezes do rótulo. Mas esse contato inicial, observe como ele funciona para você, ok? Alguns terapeutas inviabilizam a possibilidade da clínica, tal qual vocês têm estudado, já nesse primeiro momento com a pessoa. E então, enredam por um caminho dogmático, que eles chamam de clínica, mas é um dogma, todo ele já construído, engessado, com explicações, pontuações. Se a pessoa tem uma ansiedade, então é isto. Se ela tem uma fobia, então é aquilo. Se ela tem, já está tudo esquadrinhado. Basta apenas fazer os ajustes para ver como melhor enquadrar a pessoa ali. Pode parecer muito batido isso que eu estou colocando, ainda mais dessa forma, assim. E, no entanto, é impressionante o número de pessoas que trazem para o consultório isso, essas rotulações que foram colocadas. Elas adotaram, aceitaram e colocaram isso no âmbito da vida delas. No entanto, o que eu vou dizer agora pode parecer um contrassenso, tá? Mas se, nos devidos contextos, não, ele vai ficar bem diferente. Vamos supor, eu vou fazer um discurso aqui esquisito, tá? Não estranhe esse discurso, não se distraiam. Vamos supor que eu convidei um eminente colega da psiquiatria para falar aqui para os senhores. Esse colega senta e ele faz o seguinte mini discurso, porque ele tem poucas linhas. Ele diz assim, que ele não vê problema nenhum em receitar antidepressivos ou antipsicóticos e qualquer outras drogas, e acha que nós, filósofos clínicos, precisamos ajustar o foco sobre isso. E ele diz assim, um sujeito passa um inferno num governo como o nosso, num país como o nosso, ainda procura ter honra, dignidade como pessoa, levar comida para a mesa, alimentar seus filhos, dar escola para eles e tudo mais. Este pobre homem, diante de uma sociedade que o massacra de todo jeito, diante de uma impossibilidade de ser pessoa, tentando sobreviver, e esta é a melhor palavra, este pobre homem um dia chega ao consultório dele e diz, ô doutor, me dá um calmante, uma coisa que me abrande aí o coração, que eu possa pelo menos dormir, né? Poxa, se não tem outra coisa, pelo menos dormir, que eu preciso para ficar bem, trabalhar, etc. E este médico então diz, ok, vou te dar um remédio para dormir. E ele dorme, e com isso 5, 6 anos passam, a situação aquela muda, ele se sente melhor e vai lá agradecer o médico, obrigado pelo remédio que o senhor me deu, me ajudou muito, muito, muito. E este eminente psiquiatra ainda fecha dizendo, ora, o que eu fiz, eu sei que eu não estava resolvendo existencialmente as questões dele, e acho que nem vocês filósofos iam conseguir isso. É uma dessas causas perdidas de uma sociedade estúpida que atropela indivíduos. Quer dizer, num contexto desse, o que mal estou fazendo ao dar um remédio que vai conciliar o sono da pessoa, que o ajuda no seu fardo terrível, já que não podemos mudar isso, seria desconstruir o próprio sujeito, tamanhas amarras. Qual é o problema? Estaria o remedinho que o ajuda a dormir alienando o sujeito? Vocês têm coisa melhor para oferecer? Por que criticam uma ação tão branda quanto esta e tão importante? Esse discurso que o nosso colega psiquiatra terminou de fazer e ao qual agradecemos, e tem sim o seu importante lugar na nossa sociedade, e descartá-lo pura e simplesmente seria alijar das bases categoriais aquilo mesmo que defendemos. Em muitos lugares, em muitos contextos, o discurso dele está muito bem colocado, é muito bem-vindo. Um dos equívocos que faz com que não possamos aceitá-lo na íntegra é a universalização. Achar que é assim para todos e que será que podemos usar isso indiscriminadamente, é aí que começa a maior parte dos problemas em torno disso. Uma outra parte significativa advém do fato de isto ser utilizado em contextos onde não é chamado, ser usado como pautas de distração e outras coisas existenciais. Aí sim, nós temos problemas e precisamos cuidar desses problemas, tá, pessoal? Bem, por que estou colocando esses elementos para vocês? Muitas vezes, no início de uma clínica com uma pessoa, alguns filósofos clínicos, e são muitos, eles evitam esse pré-julgamento que eu acabei de pontuar para vocês, tá? De dar uma olhada na internet, numa grande autoridade sobre depressão, sobre angústia, o que ele indica, de onde vem, e utilizar isso no consultório. Muitos já sabem evitar esses riscos, esses perigos. Até conhecem essas opiniões, mas sabem, não, eu tenho que olhar a pessoa que está aqui comigo, a singularidade dela, enfim. Muito bem. Mas ao ultrapassar essa etapa, muitos tropeçam na que vem logo adiante, logo a seguir. Que é, eu vou mostrar para vocês bem nítido, com suas ramificações, essa segunda etapa. Deixa eu chamar alguns colegas que caíram aqui, o Robertinho. Tá. Que ela funciona assim, ó. Você começa a trabalhar historicidade com a pessoa, utiliza um ou outro procedimento clínico urgencial, como roteirizar, percepcionar, porque você já viu que a pessoa tem isso desde as bases categoriais até a sua EP. A pessoa apresenta uma aparente melhora, traz uma explicação inicial para o fenômeno, uma explicação compartilhada, e tudo fica muito bem dessa maneira. Você prossegue. A pessoa, na verdade, estava trazendo mais um sintoma, derivado até do alívio inicial de não ter sido classificada, de você ter dado um tempo e ouvido a historicidade dela. É muito mais um alívio, um sintoma de quem encontrou um terapeuta com quem pode confiar, alguém humano, né, que abraça, que recebe calorosamente, que é uma das nossas marcas em filosofia clínica. Quer dizer, a pessoa encontra esse âmbito e coloca esses elementos. E aí, o terapeuta que não caiu lá no início, cai agora. Muitos caem. Não todos, claro. Muitos. Ok? Que é da questão fácil. E aí depois vem: ah, Lúcio, estou atendendo uma pessoa, ela se queixava muito, assim, ó, de um cansaço terrível no final do dia. E ela nem trabalhava tanto para isso, sabe? Não, era injustificado, fez os exames todos. E agora, depois de fazer clínica comigo, ela não tem mais. Essa colocação é que muitos colegas consideram como um elemento de pontuação. Trouxe o sintoma, trouxe o assunto imediato, foi resolvido, portanto, está boa. Entre aspas, só faltava dizer curada. E são tantos que fazem isso, tantos, tantos, assim, e não se dão conta, não fazem por mal, não é? Não é um mal moral de jeito nenhum. Ao contrário, é na tentativa de auxiliar a pessoa. E não se dão conta que apenas passaram, lustraram, poliram um problema existencial, uma questão que às vezes estava, era subjacente, estava logo adiante, era só prosseguir mais um pouco e se bateria com a questão. Que pena, não é? Que pena que elementos assim possam acontecer. Cuidem, ok? Cuidem, sejam caprichosos, diligentes. Começaram a colher a historicidade, ok, estão indo bem, façam os dados divisórios. Às vezes, se a pessoa é bastante laudativa, a gente pode antecipar e fazer alguns enraizamentos em certos lugares. Pode, sabemos como fazer isso, mas cuidem. Sobretudo, cuidem nesse segundo tropeço, as interpretações, ok, as coisas óbvias. Quer dizer, A menina perdeu o pai quando tinha 5, 6 anos de idade. E aí ela se casou lá com um professor da universidade, um sessentão. Ela tem 35, 38 anos, 40, e o cara tem 60. E você, por conta disso, acha que é óbvio que ela, na verdade, queria um pai, etc. Por favor. O número de erros que essas obviedades trazem é muito grande, sabe? Muito grande. E só que no consultório a pessoa pode acabar aceitando um agendamento desse, achando que o doutor sabe muito, é isso mesmo, como é que ela não percebeu tal coisa? Estrago feito. E aí voltamos para o nosso eminente psiquiatra que diz: ué, mas a moça encontrou um sentido. Agora ela tem uma explicação para um monte de problemas, resolveu as coisas que ela estava vivendo e tudo mais. Por linhas tortas, realmente, às vezes essas coisas se encontram assim. É, muitas vezes se encontram. O que não faz o elogio delas, nem a panaceia delas, não é? Não é por isso que vamos fazer. Existem muitos elementos que fazem com que determinados erros e agendamentos passem por acertos. Muitos querem ver uma coisa. Às vezes o elemento que você está trabalhando e que está errado, que não é aquilo, sabe, do ponto de vista da clínica, seria só mais um assunto imediato. Ele está tão próximo do assunto último que ao trabalhar esse assunto imediato, você, mesmo sem saber, acabou batendo lá no assunto último da pessoa. Por semelhança, por proximidade, por decorrência, estão muito próximos, que faz com que o terapeuta imagine que é aquilo mesmo. Em muitos casos, isso aí não fará diferença. Outra coisa importante, nesses elementos aqui, que são os preceitos de continuidade do consultório. Olhe, o atendimento de casos como esse que estamos vendo, autismo, que foi esse último, certos quadros depressivos, eu estou usando a linguagem médica, não filosófico-clínica, mas para vocês terem uma ideia, já que os livros trazem essa linguagem, né? Exige fôlego do terapeuta. Não são questões que você desconstrói em semanas. Você vai trabalhar com a pessoa, às vezes, 2, 3, 4 anos com essa pessoa. Exige fôlego. E o fôlego pede aquela continuidade de uma convivência, ok? Pede o exercício da convivência. Não é o elemento de um encontro no qual certas coisas serão tratadas e um adeus. E essa questão do fôlego é algo. O terapeuta, por favor, microfone. Prosseguindo então o que estamos estudando. Então tem esse fator dessa interpretação fácil, tá? Que tanto alija da clínica, seguido então das questões da interseção. Prosseguindo então a nossa aula, estávamos vendo quando, após esses dois elementos iniciais que acarretam risco na clínica de torção completa, entramos então quando a clínica prossegue, ok? E agora estávamos vendo a questão do fôlego, de acompanhar a pessoa, de estar com ela por 2, 3 anos, muitas vezes, hein? Nesses casos que estamos vendo, muitos deles pedem o fôlego. Bem, observem a vida de vocês, como cada um de vocês lida com as questões que pedem fôlego, acompanhamento. Um dia o seu partilhante estará muito bem, outro dia estará péssimo. E você acompanha essas flutuações, acompanha esses elementos, acompanha vários períodos, vários episódios da vida da pessoa, até você ter uma fluência muito grande na vida dessa pessoa. Estas questões exigem um preparo do terapeuta. Uma vivência continuada, aprofundada com uma pessoa exige fôlego. E aqui nós temos um dos elementos curiosos da clínica. Muitas questões que na clínica curta não aparecem, aquela clínica de 3, 4 meses, não aparecem, nas clínicas que exigem fôlego costumam aparecer muitas vezes. Vou mostrar alguma delas para vocês, tá? A questão metodológica, por exemplo. Um partilhante que seja uma pessoa estudiosa, atenta, criteriosa das questões da vida, das questões discursivas, ela, com o tempo, começa a olhar para o terapeuta e às vezes diz: o senhor me desculpe, não vejo o progresso da nossa clínica. Estamos andando em círculo. Parece que o senhor não sabe bem o que está fazendo, acontecendo. Ou talvez não diga isso, se tornou amigo do terapeuta e tal, mas sente que isso está acontecendo. Sente que as coisas não estão, sabe, chegaram a um ponto, virou uma tautologia, discussões das mesmas coisas. É um dos elementos que ocorre quando não há propriamente uma trajetória existencial. Claro que isso se confunde com as armadilhas conceituais que fazem parecer assim, e por isso estamos trabalhando aqui, para diferenciar essas coisas. Outro elemento que aparece nessas questões de fôlego é que o envolvimento do terapeuta e da pessoa, a interseção que eles têm, costuma mudar as referências, ok? Costuma ser diferente. O partilhante provavelmente se torna mais próximo. Quão próximo ele pode se tornar? Ele pode, por exemplo, ir à sua casa tomar um vinho com você. Vocês podem fazer a clínica um dia de verão, num pequeno botequim acolhedor, tomando um chope juntos e conversando. Pode, isso é possível. Você pode, por exemplo, ele pode se tornar seu amigo, ir num concerto que a orquestra da sua cidade está fazendo. Isso é possível? Isso é permitido? Sim, tudo isso é permitido. Mais que isso é permitido. Desde que você tenha muito claro para você os parâmetros, não é? Até onde você pode caminhar com isso. Esses parâmetros, eles são norteados desde de como a clínica estará com relação a isso, porque muitas vezes essa proximidade bota a clínica a perder, e é um aparente paradoxo, porque muitas vezes essa licença de amizade, por assim dizer, foi adquirida exatamente para que a clínica pudesse se aprofundar. Às vezes foi essa a busca, a intenção, e isso termina às vezes com a clínica, ok? Aquela pessoa que se aproximou do terapeuta para ter ali um amigo e ver ali uma pessoa, essa própria curiosidade e proximidade faz matar o terapeuta que ela precisava ter. Isso acontece. Precisamos ver então se esses fatores ocorrem. E quando há essa proximidade, eu perguntei: você sabe os parâmetros? Eu penso que cada um de vocês deve ter imaginado aí dentro: eu sei os parâmetros, professor. Não foi isso que pensaram? Não? Não sabem os parâmetros? Permitem uma aproximação sem saber os parâmetros? É? Não recomendo isso, não. Recomendo que saibam os parâmetros. Olhem o que eu estou dizendo: os parâmetros, não as algemas, tá bom? Parâmetros. Tem que saber. Por exemplo, você pode dormir com o seu partilhante, com a sua partilhante? Você pode, se a partilhante diz que vai assaltar um banco, você pode pegar em metralhadoras e ir assaltar com ele assim? Pode? Não pode? Então você tem parâmetros, ora. Acabou de dizer que não tinha. Claro que tem.
Mas não pode falar em todo método de responder.
Ah, sim. Muito bem. Bom, eu acho que vocês têm parâmetros. Acho que não faria uma clínica sem ter esses parâmetros, ok? Agora, o que vem a seguir é que é dilemático. Eu dei dois exemplos extremos, não é? Quer dizer, é muito fácil dizer tenho, sei, não sei. Mas e aqueles exemplos que vão se fazendo na trajetória? As aproximações que vão se fazendo na trajetória? E sobre as quais os parâmetros facilmente se perdem? Como fica isso? Como fica? Como você sabe até que ponto você foi algumas vezes? Como você sabe se as coisas ainda estão de acordo? Compreendem que há essas dificuldades? Olha, em boa parte desses casos, quando certos elementos já avançaram a partir de pontos que se tornaram bastante problemáticos, eu sugiro, se você faz uma clínica com método, com diligência, com capricho, com os cuidados éticos e tudo mais, recue, ok? Recue, é uma orientação. Sei que cada caso é um caso e que em certos casos vocês irão marchar direto adiante, mas a minha orientação é procurem, na falta da compreensão, o excesso do cuidado, tá? Não é a melhor, talvez não é a melhor maneira de lidar com tudo isso, mas é uma maneira bastante segura, ok? Bastante segura. Vou fazer uma primeira parada aqui para vocês colocarem dúvidas, considerações, reflexões sobre o que estamos falando. Primeiro quero agradecer as conversações de vocês, que só faz enriquecer muito a aula, traz conteúdos valiosos aqui. Então nós estávamos aqui vendo sobre o vínculo com o terapeuta e o vínculo com a clínica. Podem ser coisas completamente diferentes, tá? Às vezes uma pessoa precisa muito da clínica, mas tem muito pouco a ver com o terapeuta. E às vezes precisa muito da clínica e está com um terapeuta que tem sólidos conhecimentos, mas a interseção é péssima. Outras vezes é o contrário, pode acontecer e podem acontecer muitas outras variações. Agora eu separei só alguns temas, vocês compreendem que são muitos que podemos aventar aqui, muitos, mas alguns deles eu trouxe propositadamente com base no que eu tenho algumas questões orientadas, colegas pelo país, e isso muda, viu? É interessante, essas aulas elas rendem, o pessoal discute, ouve, troca ideias, e aí quando o assunto fica vencido a gente já pode trazer outros. Agora vem uma parte interessante. Quando a clínica se demora, vamos supor que você já está há 3, 4 meses com a pessoa, depois 6 meses com a pessoa, você já foi bastante longe na historiografia dessa pessoa, já sabe os contextos, não é? E não é uma regra o que eu vou dizer para vocês, tá? Mas de uma maneira muito ampla, uma das maneiras que eu faço para saber quando um estagiário já tem influência na historicidade, na IP da pessoa, eu pergunto, escuta, o que foi que levou mesmo essa pessoa ao álcool? E aí, se o estudante está bastante sólido na historicidade, né, na IP, ele diz, olha, professor, provavelmente aqui, ó, esse trecho da vida da pessoa mostra, né, que a mãe bebia muito, e etc, e era assim, e depois experimentou numa festinha, e aí copiou o comportamento da mãe, achou que era interessante. Eu digo, e de onde você está tirando essas conclusões aí que você está falando? Ah, professor, estão aqui, ó, nos dados divisórios, veja bem como ela coloca aqui essa questão, aquela outra. Quando o estudioso em clínica tem essa segurança, que não é exata, mas é por aproximação, destas relações e as dúvidas que também elas acarretam, provavelmente não é, as coisas estão andando a contento. Agora, quando você faz perguntas dessa ordem e a pessoa nem imagina do que você está falando, aí estamos diante de grandes riscos, ok? Grandes riscos. Existe uma indústria de clínica, como existe uma indústria de remédios, como existe uma indústria da educação e etc, etc. E na indústria da clínica existe muito o faz de conta da clínica. É aquela coisa de uma conversa aleatória na qual o terapeuta alega uma certa intuição baseada em conhecimentos de leitura e ele leva para certos lugares e a pessoa mais ou menos desconstrói coisas, arruma outras e ele, pelo impacto subjetivo das coisas, acha que tudo está indo muito bem. É um risco tremendo, ok? É um voo às cegas que geralmente tem como parâmetros unicamente as bases categoriais, já que nem remotamente ele sabe diante de quem ele está, não tem historicidade, não tem nada. Vai às apalpadelas e com base nas categorias. Grande risco, ok? Grande risco. Se a clínica por si somente já tem imensas limitações, baseadas em linguística, linguagem, e método e tudo, imagina sem tudo isso, né, um voo livre. Nossa. E há, ok? Há. Quer dizer, então, e essa parte que eu vou colocar agora tem muito a ver com isso, que é a seguinte: há um momento avançado na clínica na qual partilhante, terapeuta, eles estão, isso eu coloquei lá no caderno A, eles estão de tal forma entrelaçados por vezes que se dilui o espaço terapêutico convencionado. E às vezes, o próprio partilhante que atendemos faz às vezes do terapeuta e vice-versa. Isso não quer dizer que você não sabe onde está, o que está acontecendo, nem para onde as coisas vão. Claro que não quer dizer isso. Ainda que episodicamente, como por exemplo no meio de uma esteticidade, no meio de uma crise durante a terapia, isso eventualmente ocorra, não é o parâmetro das coisas, não é o nosso... A métrica que norteia os trabalhos, nem poderia existir socialmente da nossa época algo dessa forma, dessa maneira. Agora, nesse espaço no qual já há uma interseção consolidada, já há uma conversação consolidada e tudo mais, aqui um fator usualmente começa a ocorrer, que é o fator do aconselhamento. E, aliás, quero dizer para vocês, não tem qualquer restrição quanto o aconselhamento em si. Tanto é que a intencionalidade dirigida, que a gente utiliza muito em filosofia clínica, basicamente é um aconselhamento, né? Nós guiamos o intelecto da pessoa conforme a pessoa, não conforme o que eu quero. Tá? É como um filho seu que vem perguntar se você acha que ele deve fazer direito ou engenharia. E você, conhecendo muito bem a historicidade aí do seu filho, diz: olha, eu acho que você, desde os 3, 4 anos, sempre foi mais engenheiro do que qualquer outra coisa. Acho que você teria que se pautar, sim, pela engenharia. Mas a decisão é sua. Isso é uma intencionalidade dirigida. Esse pai utilizou o conhecimento que tinha do filho para guiá-lo nas palavras, claro, mais próximas possíveis da IP do filho. Bem, mas em clínica, isso acontece muito, o terapeuta parece muitas vezes que perde a noção disso. Não sei se pelo calor propriamente da interseção, que já é muito de amizade também, ou outros fatores, mas muitos colegas, infelizmente, aqui costumam fazer voos esquisitíssimos, ok? Muito esquisitos, aliás. Coisas assim que eu fico... A palavra que me ocorre com maior proximidade é apreensivo. Ok? Apreensivo. Vamos dar alguns exemplos, tá bom? Vamos supor que você está em clínica comigo, eu já sou seu amigo há muito tempo, tal, e lá no meio da clínica... Eu digo para você, eu vou dar exemplos aleatórios, tá, pessoal? Por favor, não estou... Isso são exemplos, não vão levar isso para qualquer lugar, por favor. Bom, então eu vou dar vários exemplos. Vamos supor que eu seja um kardecista, um espiritualista, e eu digo para a pessoa: olhe, eu acho que isso não é desta vida, provavelmente vem de uma vida anterior. Por favor, se eu retirei essa informação lá da historicidade do meu partilhante, que é espírita, que é kardecista, que tem um prejuízo de vidas anteriores e faça uma devolução de conciliação de termos entre tópicos estruturais, isto é uma coisa. Agora, se o meu partilhante não só não é espiritualista, é um ateu convicto, que acredita na substância da matéria, ponto, e eu digo algo assim, entendem? Segundo exemplo, a clínica já vai longe e tal, e eu digo para ele, olha, eu vou fazer uma consulta, um baralho muito importante. Esse baralho diz coisas que só a intuição para superá-lo. E ele, aliado à intuição, é imbatível. Inclusive, ele é digital. E plá, clico na tecla, joga um baralho digital na minha tela e eu digo para a pessoa, está vendo? Aqui, ó, essa configuração destas três cartas alinhadas é péssimo para você. Eu não faria essa decisão sua de comprar a empresa agora, não. Terceiro e último exemplo. Então, a clínica já vai longe e tudo mais, e tudo. E vai muito, você já trabalhou muito com a pessoa, intercessão consolidada, muitos bate-papos, devoluções, e você está usando intencionalidade dirigida, e você diz para a pessoa, olha, o que você está procurando em todos esses homens com quem você se relaciona, sem nunca chegar a nenhum que de fato você consiga amar, é óbvio. É a coisa mais evidente, não é? E a pessoa para ouvir você, porque afinal você é terapeuta dela, já está há tanto tempo com ela, sabe muito. Só que você não está falando para a pessoa, você está falando de uma teoria que você leu em algum lugar e acredita. E ali, no calor da intercessão, coloca isso. Bem, agora tem um fator interessante. O agendamento, que é onde, para onde eu vou agora, ele cumpre rituais, procedimentos e pontuações, às vezes, espetaculares em clínica. Você pode trocar um problema que a pessoa está vivendo por outro muito maior, só que esse outro maior ela consegue lidar com ele, ela tem influência nele e tudo mais, e você fez isso por um erro clínico. Como esse, por exemplo, olha, você cartas, não sei o quê, ou a consideração astral do mapa estelar diz que você não sei o quê, algo dessa maneira. E agendar e a pessoa pegar isso, porque você entrou como um encarte na malha intelectiva dela, que faz todo sentido para ela. Ela pode pegar isso com grande ênfase, grande convicção e dizer agora sim, agora fez sentido. Os encartes, vocês sabem, nós já estudamos, eles às vezes têm essa propriedade, ok? Eles entram como uma descoberta, entram como uma invenção, entram como algo que a malha intelectiva aceita e imediatamente conversa com os problemas em questão. Fez sentido, explicam muitas coisas. E é um tremendo erro clínico que agora passa por um acerto. E a pessoa, ao fazer aquilo que você disse, não, então eu já sei. Se eu estive sempre procurando tal coisa, agora eu vou fazer diferente. E vamos ver. E ao fazer diferente, por linhas completamente tortas, ela conseguiu finalmente driblar um problema, uma questão, uma consideração pessoal que era um impedimento gravíssimo. Mas vai atribuir a isso que você disse, essa bobagem imensa, o fator clínico que resolveu isso. Eu não seguro do que eu estou dizendo, no sentido de vocês estarem me acompanhando, vou dar um exemplo de em outra área. Um sujeito vai a um médico. Ele tem graves problemas, esse sujeito. Okay? Ele tem problemas digestivos, ele tem problemas gastrointestinais, isso já vem lá do pai dele, coitado, ele sofre. Esse terapeuta, esse médico, diz, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, o raio-x mostrou uma fratura muito antiga que nós precisamos consertar. Ele diz, fratura onde, doutor? Não sinto nada. Pois é antiga, suas costelas estão trincadas, nunca você sentiu com dor quando respira, tal. E o sujeito diz, olha, reparando bem, eu sinto um certo desconforto. E o hábil cirurgião, ao fazer a cirurgia, acaba aí sim gerando um problema na coluna dessa pessoa, que agora sim vai saber o que é desconforto. Não pode ficar muito tempo de pé, nem muito tempo sentado, não pode ficar muito tempo de qualquer jeito, em qualquer coisa. Começa toda uma dieta existencial para essa ossatura que agora está em frangalhos. Tem como tema das suas conversações, em algum ponto das conversações, sempre a coluna terá seu lugar de destaque. Ler livros a respeito, já desenvolveu uma teoria psicológica da coluna. A coluna como um fator relevante e tudo mais. E um dia, um de vocês encontra o sujeito na rua. Como é que está teu estômago? Ele diz, o quê? Estômago? Ele não sabe mais o que é estômago, ele não tem mais essa visão, ele não tem mais isso como um problema, entende? Ainda dói o estômago, ele ainda tem questões gastrointestinais, mas a coluna é tão relevante agora que o estômago... Ele te fala, olha, graças a Deus encontrei um terapeuta que me mostrou qual é o meu problema de fato. Eu não sei qual é. É a coluna. É a coluna o problema dele. Ah, é o caso de polícia, tá vendo? Foi combinado, eu falei com os policiais, a hora que eu estiver falando sobre isso, vocês passem com a sirene acesa aí, bem iluminada e sonora, para ficar bem caracterizado na aula o que é o horror disso aí. Ah, que coisa. Que coisa. Pois bem, então vocês sabem, nessa parte das conversações, cuidem, por favor, ok? Nós erramos em clínica, todos nós erramos, e eu não vejo saída para não errar, é natural, a gente comete gafes. Às vezes a gente está muito cansado, às vezes foi negligência, às vezes foi um lapso, às vezes há muitos problemas na clínica, ok? Geralmente nós temos tempo de voltar, conversar com a pessoa, dizer, olha, aquilo que eu coloquei, eu quero colocar de uma outra forma, ok? Não está adequada. E geralmente dá para fazer isso, sim. Mas às vezes não. Às vezes foi muito longe, o caminho é outro. Aí o que a gente faz? A gente volta, reconsidera, não é? Assume que errou. Estamos todos crescendo, aprendendo. Não é preciso dar uma relevância maior a isso do que a aula que está colocando, tá, pessoal? Vou fazer uma outra pausa aqui para dúvidas, considerações. Bem, então, retornando para a parte final da nossa aula, eu falo essas coisas para vocês, estava comentando aqui com as meninas, às vezes eu sinto uma certa dureza na voz, assim como se eu estivesse pregando algo, uma perfeição que eu sei que não existe, né? Nós erramos, a gente está buscando acertar. É que essas questões eu tenho presenciado em muitos colegas, sabe, interpretações rápidas, com base em pouco material, alegando intuições e coisas que muitas vezes não se confirmam. E a pessoa que está diante de nós é um ser humano, tem alma, tem coração, tem sonhos, tem uma vida, tem uma história. Como a gente não ter cuidado, não é? Puxa vida, eu não sei como poderia ser diferente disso. Vamos adiante, então. Temos aqui mais um ponto agora. Estávamos vendo, então, essa parte do diálogo, né? Essa parte dessas questões. Agora tem um outro elemento que em todo esse curso ele precisa muito ser colocado, viu? É a questão que diz respeito assim, quando vocês trabalharem com pessoas que vêm com esse diagnóstico tão pesado, consistente, transtorno obsessivo, compulsivo, bipolaridades, com medicações pesadas e tudo, quando lidarem com pessoas assim, qual é a compreensão existencial que cada um de nós precisa, é razoável, deve ter, para de fato acompanhar essa pessoa? Vejam que um curso de filosofia clínica, ele tem 18 meses, mais os estágios, quer dizer, vai levar o quê? 2 anos, 2 anos e meio, 3, você vai ter seu certificado. Mas para acompanhar certas questões humanas, eu acho, uma opinião apenas, eu acho insuficiente um curso de 18 meses. Eu acho que é uma vida toda, às vezes não basta. É importante que a gente tenha uma profundidade que vai desde as nossas leituras, as nossas vivências familiares, os nossos padecimentos. Quem de nós não os tem, né? Sim, problemas com os nossos filhos, maridos, esposas, irmãos, amigos. Mas nós temos esses problemas que servem, quando bem indexados, para nosso crescimento, para nossa vida. E é aqui que entra essa pauta existencial. Um terapeuta que domina a técnica, mas que tem, ele é pobre em recursos humanísticos, pobre na cultura, pobre na profundidade existencial, olha, ele até pode fazer um bom trabalho como um técnico, né, no sentido de resolver coisas técnicas, pontuais, mas é provável que ele vá sentir o peso das coisas quando elas pedirem pela profundidade da experiência existencial, da maturidade existencial, da sabedoria existencial. Algo que não é apenas com a idade que você resolve, tem muitos outros elementos, outros critérios. Propositadamente, nesse curso, eu deixei questões como suicídio, eutanásia, coisas assim, lá para o final, para depois de a gente já ter visto todas essas etapas que são importantes e que servem de preparo a essas coisas maiores, tá? Vejam que... Vamos trabalhar essas questões agora. Muito do que nós vimos aqui até agora, o diálogo, a interpretação, os elementos de retórica e tudo mais, eles muitas vezes perdem os vícios e ganham outras referências quando o terapeuta se vê diante de um impasse que se traduz na forma de um dilema existencial muito grave que a pessoa traz. Vamos dar um exemplo disso. A pessoa diz para nós no consultório que descobriu que está com um câncer grave, muito, muito grave, que há uma metástase, e os médicos estão reticentes sobre o desenvolvimento disso, não sabem se a pessoa de fato conseguirá sobreviver, mesmo com cirurgia e tal, mas recomendam que ela tente, pelo menos, e ela nos diz que está tentada a não fazer isso. A desistir? Como nós nos guiamos com isso? Você faz a historicidade, você faz a estrutura de pensamento, os exames das categorias, ora, mas isso não pede, isso não é uma coisa solta. Os próprios exames categoriais colocam você na base sólida da sua época, no compromisso da existência da sua época, como cidadão, como ser social, como indivíduo. E ali, muitas vezes, você terá que ter este lastro existencial, essa sabedoria, essa profundidade de coisas que vão conversar com a clínica. O nome já diz, é uma filosofia clínica. Antes da clínica, ela é filosófica. Precisamos estar aptos a essa discussão, ou pelo menos abertos a elas, quando elas surgirem. Mas como fazer isso sem perder o foco da clínica? Sem me afastar, afinal, ela não me procurou com uma outra coisa qualquer, que não como um filósofo clínico. E se vou me afastar do meu ofício para um papel de amigo, deixando os preceitos clínicos de lado, ela não deve ser informada disso? E será que a minha própria ação nesse caminho já não é uma informação disso? Como tangenciar, como delinear essas coisas todas? Vejam as dificuldades avançadas da clínica, ok? Que são muitas. Estas que eu estou pontuando aqui são apenas algumas delas, tá? Mas há outras também, além disso. Então, neste ponto agora, estou trabalhando com vocês esses elementos. Só que no cabedal de coisas que podemos conhecer, quais seriam interessantes para o nosso aprofundamento existencial no âmbito do consultório? Não há uma resposta simples para isso. Mas uma dessas respostas que eu dei a vocês, eu tenho feito nas aulas, nos vários cursos aí que eu estou dando. Eu pego obras de referências com pontos de vista diferentes, não é? Então eu pego Tolstói para falar da crônica social da época dele, pego Machado de Assis para falar da crônica social da nossa época, que vem com outro contexto completamente diferente, não é? E ao conversar esses autores com seus diferentes enfoques, isso é apenas para falar de uma área, nós temos o aprofundamento, a conversação filosófica diante de várias perspectivas, não é? Claro que eu faço isso com os autores que são referências, não poderia ser diferente, já que há milhares deles. Se eu vou estudar marxismo, eu vou ler Marx, sobretudo. Depois eu pego meia dúzia de autores que vão complementar, que são importantes, mas Marx eu tenho que ler, né? Então eu parto de ícones de referência para os aprofundamentos dos estudos e para os contrastes, não é? Mas essa recomendação ela nem sempre é válida, ela encontra exceções. Por exemplo, há épocas que ideologicamente são confusas, que do ponto de vista da cultura são conflitantes, e aí certos autores eles se destacam pelas frestas da exceção, de um elemento episódico que faz com que pareçam maiores quando a dimensão deles é muito pequena. Isso acontece na história da humanidade. Então, vários cuidados aqui são importantes, tá? Bem, uma outra coisa, um ponto aqui que nós temos que conversar, diz respeito a nós como filósofos e como filósofos clínicos. Um filósofo clínico que de fato está no seu consultório, e o consultório do filósofo clínico diz respeito aos horizontes, né? As planícies, as campinas, as montanhas, as estrelas, nós não estamos mais presos a quatro paredes. É muito provável que esse colega se cuidou os referenciais. Lembram daquelas primeiras aulas que eu dizia para vocês o que uma pessoa quer no consultório? E vocês diziam, ah, na clínica, no consultório, quer ser feliz, quer resolver seus problemas. Eu dizia, não, não, não. Se vocês partirem disso, vocês já mataram a clínica, porque já estão dizendo o que a pessoa vem fazer. Nós não sabemos, pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Então, se nós deixamos esses horizontes abertos e vamos trabalhar, é muito provável que nós vamos nos modificar, muito provável, que vamos crescer muito em vários sentidos, em várias direções, que vamos tornar a cada passo muito diferentes. Essa aprendizagem que é belíssima, que nos propicia identidades ao longo da trajetória e do caminho, fazem com que certas questões sejam reconsideradas. Fazem com que determinados elementos ganhem outras métricas, sigam outros rumos. E então, dentro disso, muitas vezes o filósofo clínico fará uma revisão dele como terapeuta, como pessoa, como indivíduo, na própria caminhada que ele faz. E aqui nós temos que ver várias coisas que vocês na clínica didática de vocês devem ter visto. Por exemplo, como usualmente somos quando em nossas trajetórias existenciais, nesse sentido que estamos tratando, somos de fato esses seres que estão nesta caminhada? O que seria de nós como terapeutas, como filósofos clínicos, trabalhando a cada mês esses vários temas tão importantes, se, por assim dizer, grosso modo, congelássemos nossas estruturas de pensamento, estagnássemos? Seria interessante? Às vezes é, às vezes, dependendo de uma época confusa, uma época cheia de problemas, uma pessoa estagnada pode passar a impressão a ela mesma e aos outros de estar serena, sólida, e na verdade ela parou, né? Fechou-se como uma garrafa térmica. Outras vezes, a época, o contexto pede para você por estabilidade, quando a sua alma, o seu coração pedem por caminhada. Nem sempre essas coisas vão se conciliar. Existe um filme muito bonito que eu já trabalhei em aula com os meus alunos, chamado O Quarto do Filho. O Quarto do Filho. Vocês podem acessar lá no Netflix, que tem essa obra, O Quarto do Filho. É de um grande diretor italiano da nossa época, um dos maiores diretores italianos da nossa época, que fez aquele filme parodiando Roma, Cidade Aberta, O Meu Caro Diário. É o primeiro filme dele. Lembram desse filmezinho? Um filme que ganhou Palma de Ouro em Cannes. Ele não tinha recurso nenhum para filmar. O que ele fez? Pegou uma câmera, uma lambreta e saiu filmando pela cidade. Fez um filme espetacular. É um filme belíssimo. Arrebatador. E de uma simplicidade tocante, assim. Né, um filme, foi o primeiro filme dele. E, bom, O Quarto do Filho conta a história de um terapeuta competente, cioso do seu ofício, um estudioso da alma humana. E ele está atendendo uma pessoa enquanto o filho dele está se afogando. Ele ia levar o menino até a marina para o menino navegar e mergulhar com o menino, e naquele dia ele não pôde ir. Pois não é que bem nesse dia o menino se afoga? E aí ele entra numa crise existencial, o casamento dele praticamente termina. A vida social dele termina. Quer dizer, as coisas começam a ficar... Mas isso ganha uma dramaticidade tremenda, como quando uma menina, que era um namorico do filho dele, uma namoradinha assim, não era nada muito sério, trocava umas cartinhas e tal, resolve visitar a família. E eles ficam assim emocionadíssimos de receber a menina. Ele, a esposa e a filha dele, a menina, vão receber então essa menina, que vai passar um dia com eles. E eles resolvem levá-la até em casa na volta. E aí faz toda uma remontagem de considerações. Por exemplo, ele vai até a loja que o menino costumava ir, e o vendedor diz: olha, o teu filho gostava desse disco aqui, ó, e coloca a música para ele ouvir. Ele começa a revisitar as coisas todas e acaba deixando o trabalho dele de terapeuta. Ele diz: eu não vou mais. Ele procura um grande amigo que ele tem, conversa com esse grande amigo, coloca as questões que ele está vivendo e decide que esse tempo como terapeuta terminou. Ele vai fazer outra coisa. Não sabe nem o que vai fazer, nem que profissão vai tomar, já é um homem com uma certa idade, e no entanto é esse o caminho dele. Ou seja, tivesse ele numa garrafa térmica, fechado existencialmente, e talvez os caminhos fossem outros, mas ele, ao pesquisar a vida e os elementos, o filme mostra muitas coisas, inclusive que ele está atendendo uma senhora. Um dia ele cai num choro profundo porque por algo que ela diz. Um outro que ele está atendendo fala algo e ele hostiliza gravemente a pessoa. Ele nota que ele está perdendo a objetividade, que ele não é mais o terapeuta que ele costumava ser. Agora, trazendo isso para os nossos trabalhos aqui, crescer existencialmente pode significar a revisão dos nossos papéis existenciais, e entre eles o papel de terapeuta. Não é improvável isso, ok? Não é improvável um próprio exame da identidade no sentido de outras buscas, outros caminhos, né? Quando eu converso com a minha esposa, eu disse para ela: olha, hoje eu sou um filósofo clínico, mas o meu caminho existencial rumo para outras coisas, para música, para outros elementos, né? Não sei ainda quanto tempo eu tenho dentro disso. Sinto já os chamados para coisas bonitas também, tanto quanto é a filosofia clínica. Essas considerações são importantes que a gente tenha para conosco durante o processo de trabalho com essas pessoas. Atender, estamos vendo por capítulos médicos, né? Então estamos vendo autismo, bipolaridade, depressão, veremos muitas coisas ainda. E ao ver isso, ao aproximarmos a lupa, a lente, entrarmos em conversação, em contexto, de fato com essas pessoas, dentro de nós muitas coisas começam a mudar. É natural. Ok? É natural. Alguns colegas se assustam com isso, alguns não entendem muito bem esses mecanismos, e que sempre quando fazem essas colocações, eu digo: considere pela sua historicidade, olhe pela sua historicidade, de onde você veio existencialmente, a trajetória que você cumpriu até aqui e o que decorre a partir das suas pesquisas, do que você está compreendendo, crescendo, se desenvolvendo. Aí fica melhor concatenado isso, tá bom? Bem, mais uma questão. A filosofia clínica, como as outras terapêuticas, né, e áreas da filosofia, muitos colegas chegam até ela e gostam da teoria, gostam das composições que ela tem. E, aliás, filosofia clínica é enciclopédica, né? Se você pega das categorias até as pós-autogenias, nossa, é um oceano de enciclopédico de coisas. E alguns gostam muito dela como um contexto teórico, mas quando partem para a vivência do consultório, muitos estranham, acham, não gostam, acham problemático, se problematizam de uma maneira que para eles não é interessante. Por exemplo, nós estamos vendo, terminaremos na próxima semana, o capítulo sobre autismo. Exatamente isso, o autismo. Às vezes você vai entrar nisso e vai descobrir que, na verdade, entrar foi só uma palavra, você não entrou de fato. Você ficou de fora, utilizando instrumentos antibióticos como microscópios e outras coisas, mas não teve contato de fato com o ser que está lá. E alguns, ao descobrirem essas coisas, recuam, acham que então não é nada com eles. Há muitos espaços existenciais. Você pode usar a filosofia clínica como um médico no seu consultório. Você pode utilizar a filosofia clínica como um pedagogo, como um pesquisador teórico, como um teólogo, como um paramédico. Você pode usar em muitas questões a filosofia clínica, como um professor universitário. Há muito espaço, não é apenas no consultório, né? Eu sempre dei a ênfase do consultório porque é a minha área, é meu chão, é onde eu estou, mas não só ali, né? Não só ali, há muitos outros âmbitos e áreas que vocês podem explorar. A nossa aula de hoje, ela vai ficar por aqui. Eu vou desligar o gravador para ouvir de vocês dúvidas, considerações, angústias. Procurei cobrir alguns painéis, mas sei que deixei muitos abertos, mas procurei abranger alguns importantes, tá? Outros nós ainda veremos durante esse curso. Deixa eu desligar aqui para ouvir vocês.